Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio mega especial do Devs na Sala. Hoje a gente vai falar sobre os lançamentos de tecnologia de nuvem que foram anunciados no evento mais esperado do ano no setor, o Google Cloud Next, que foi realizado em Las Vegas no início de abril. Eu sou a Luana Costa, Partner Engineer do Google Cloud, e estou aqui com a minha colega Carol, pronta para compartilhar todas as novidades e insights que rolaram nesse evento cheio de inovação e aprendizados.
Oi, pessoal! Eu sou a Carol Carneiro, Customer Engineer do Google Cloud, e posso dizer que o Next 24 foi incrível! Milhares de clientes e parceiros estiveram por lá compartilhando suas histórias sobre como a tecnologia está transformando suas operações. Foram mais de 300 cases apresentados, 500 sessões especializadas e muitos treinamentos interativos. No palco do Developers Keynote e no stand do Innovators Hive, os desenvolvedores estiveram no centro das discussões, trocando ideias e experiências que vão moldar o futuro da tecnologia. E claro, a gente vai trazer um pouco dessa energia aqui no podcast.
E a cereja do bolo da nossa conversa de hoje são os nossos convidados. Começamos com ele, que além de ter acompanhado o evento de perto e ter sido palestrante de uma das sessões, já é conhecido aqui da nossa audiência porque foi o apresentador da primeira temporada do Devs na Sala. Quero dar as boas-vindas ao Luciano Martins, Developer Advocate de Google AI. Que bom ter você aqui com a gente no Devs na Sala. Lu, bem-vindo.
Aô, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Carol. Oi, Luana. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar de volta aqui no Devs na Sala, participando com vocês. E vamos nessa. Tô empolgado com a conversa que a gente vai ter hoje aí.
Também estamos recebendo nesse papo Gabriel Alonso, que é CTO da SalesRun, especialista em Data Science, e esteve no palco do Next contando como a SalesRun está usando IA generativa nos seus produtos. Seja muito bem-vindo ao Devs na Sala, Gabriel!
Olá, pessoal! É uma alegria muito grande poder estar aqui falando para vocês. Tô muito honrado em falar com o Google Cloud.
A gente já falou um pouco do tamanho desse evento e de tudo que rolou na programação, mas eu queria começar essa conversa ouvindo de vocês como foi a experiência lá no Next. E aí, Gabriel, o que você me conta?
Foi um evento incrível, o maior evento que eu já fui na vida em proporção e organização. Mais de 30 mil pessoas ali buscando inovação, buscando as novidades que o Google Cloud, que o Google trouxe para o mercado para a gente construir soluções inovadoras, né? Gostei muito que tinham várias startups buscando networking, buscando ali fazer conexões, grandes empresas também buscando como inovar, como estar dentro do mercado, do que o mercado agora está se adaptando, né? Está oferecendo. Parceiros estratégicos para a gente buscar ali parcerias, muitas empresas parceiras Google Cloud e também estavam oferecendo parcerias ali no evento, achei muito interessante, mas vou puxar a sardinha aqui, vou puxar um pouquinho para a área de Innovators Hive, que é uma área ali específica para devs, ali para a galera poder brincar um pouquinho, colocar a mão na massa, uma área bem hands-on para a gente ter contato ali com as novidades, com os lançamentos, com exercícios, com sessões ali, práticas de como as empresas estão utilizando essas soluções novas, né? E até aprendendo a utilizar ali no evento, que tinham tecnologias ali que o Google Cloud estava lançando no evento, então a gente pôde ali ter contato, entender como as empresas estão utilizando, pensar em casos de uso para o nosso negócio. Acho que foi incrível. Tinha área de tanto de Google Cloud ali, que era o principal, mas tinha também Google Workspace. A gente viu ali um pouquinho do Gemini ali em todas as soluções do Google Workspace.
E você, Luciano, qual foi a sua experiência?
Putz, esse foi o segundo ano que eu participei do Next. Ano passado eu participei, fui palestrante também. O evento esse ano foi muito maior. Eu acho que pelos números oficiais aí, a gente passou de 30 mil pessoas atendendo o evento. Teve representantes de mais de 96 países. Então, assim, foi sensacional. E eu acho que uma das coisas mais legais que deu para perceber esse ano, que aí ia ser um fruto do trabalho de todo mundo, do Google Brasil e do Google Latam em geral, é que teve muita participação da América Latina. Teve bastante gente do Brasil, teve bastante gente da Argentina, do Chile, do México, tinha GDE da Honduras por lá. Então, assim, a presença latina, América do Sul, América Central em geral, foi sensacional. E a quantidade de conteúdo e tecnologias que a gente lançou, né? A gente lançou muito API, muito produto. Esse ano, especialmente, a gente gente teve um cuidado maior de dentro da área do Innovators Hive, dentro da área para desenvolvedores. Teve muita demo prática, então as pessoas que estavam lá, o Gabriel deve ter tirado um tempinho para isso, a gente tentou fazer umas experiências mais interativas de demo, então tinha um pinball, tinha um ambiente de cobrança de pênalti, então assim, só falando e só ouvindo parece meio sem sentido, mas na hora que a gente aterrizava isso numa arquitetura de serviço, numa arquitetura de cloud, ficava mais simples da gente entender como as coisas funcionavam. Então, eu particularmente acho que a gente deu uma caprichada boa esse ano.
Até complementando o que o Luciano falou, eram tantas palestras, tantos workshops, né? E tantos expositores que não deu tempo de visitar, acredito que nem 2/3 do evento, assim. O evento foi tão grande que tinha muito, muito conteúdo, muito parceiro estratégico para a gente poder fazer networking, se conectar e ver também o que, as empresas no mundo todo estão fazendo, né? E legal também de ver que nós do Brasil estamos construindo soluções com as mesmas tecnologias que o mundo inteiro está construindo, né? Nós, startups, estamos no mesmo patamar de empresas gigantes lá fora, dizendo a nível de tecnologia que o Google oferece. A mesma que ele oferece lá fora, está oferecendo para nós aqui, que fazemos programa, parte de programa como Google for Startups, e também todas as startups que usam o GCP. Então é legal poder ter essa visão de que estamos construindo soluções para o mercado mundial, nacional, no mesmo portfólio de produtos que o Google oferece para Big Techs. Então isso foi muito, muito legal.
E aproveitando, já que estamos falando do Next, das novidades dos stands, que tem tudo a ver com inovação, eu não vou deixar melhor pro final não, Luciano. E eu já quero perguntar agora mesmo sobre a tecnologia, que foi uma das mais faladas no evento e interessa muito a nossa audiência, que é o Gemini. E o que nós vemos é o Gemini passando a ser aplicado em várias soluções, não é mesmo, Lu? Então, nós vamos começar falando sobre o Gemini Code Assist, que é a evolução do Duet AI para desenvolvedores. Que novidades foram anunciadas sobre ela no Next? E como vocês dois veem, Luciano e Gabriel, essa ferramenta sendo adotada no dia a dia dos devs?
Boa. A gente já estava trabalhando há um tempo, né, com o nome anterior, né, Carol, Lu, como Glitch AI, agora oficialmente Gemini Code Assist, e para quem ainda não teve oportunidade de experimentar, é um assistente ou uma experiência metade de conversacional e metade de autocomplete de código, que vocês podem usar tanto dentro do Cloud Code, dentro da própria console do Google, ou você pode usar no IDE que vocês utilizam, VS Code, JetBrains e tal, e enriquecido pelo Gemini ou usando o Gemini nos bastidores, você pode ter uma experiência que ou você pede para o modelo escrever um código para você. Por exemplo, você nunca trabalhou com as APIs de criação de bucket de storage na Google Cloud. Você pode chegar lá no seu VS Code e pedir, escrever um comentário ou simplesmente escrever no chat, na lateral, escreva uma função em Python que vai acessar um bucket chamado tal e que vai fazer a cópia de todos os arquivos desse bucket. Com essa explicação em linguagem natural, o Gemini Code Assist vai gerar um código em Python para você que toma essas ações. Ou seja, é útil para um desenvolvedor que está começando a estudar, ou um desenvolvedor que está conhecendo uma ferramenta nova, não se limita em ajudar só no mundo de Google Cloud. Você pode pedir um código em Flask, você pode pedir um código de Fast API, ou seja, a ferramenta que você estiver trabalhando, o Gemini vai conseguir ajudar você. E para um desenvolvedor mais experiente, também é útil para a gente tentar acelerar o processo de desenvolvimento. Seja validando o código, seja pedindo para o Gemini otimizar aquele código em performance, em uso de memória, ou alguma coisa assim. Então, eu acredito que é uma ferramenta que pode ajudar o nosso dia a dia como desenvolvedor, tanto na questão de eficiência de tempo, a gente conseguir fazer as coisas um pouquinho mais rápido, por perder menos tempo pesquisando, olhando no Google, olhando no Stack Overflow, como também otimizar ou padronizar a qualidade do código que a gente está gerando. Então, eu estou empolgado para saber as experiências de quem está nos ouvindo aí com a ferramenta, Carol.
Isso aí, Lu. E você, Gabriel, o que você acha?
Eu gostei muito do que eu vi, das novidades, né, do Code Assist. Falando agora com você, dev, que sempre sofreu para pegar aquele código, aquela feature, aquela task para implementar de um código que há muito tempo a pessoa nem está mais na empresa, editou o código, né? Eu achei incrível que agora você pode pedir para o Code Assist analisar o código e explicar o que o código está implementando no projeto. Então, quantas e quantas vezes eu já me deparei tendo que entender o contexto, a semântica, a sintaxe, a semântica do código para fazer uma implementação, né? Então, agora é possível, eu achei incrível, você analisar usando o Gemini, auxiliando a como entender o código, escrevendo funções, né, apoiando. Então, a minha opinião, inclusive, sobre isso é a gente está entrando em uma nova era, né, da inteligência artificial. Estamos tendo a oportunidade de começar do zero com todo mundo com relação a essa nova era que está mudando a vida de todos com a inteligência artificial. E isso abre um leque de oportunidades, ao meu ver, para você que é dev, júnior, pleno, sênior. Por quê? Ao meu ver, os devs que vão se destacar no mercado são aqueles que vão conseguir utilizar o apoio da inteligência artificial para ser mais produtivo, para produzir com maior qualidade, com maior segurança no código, né? Então, você conseguir dominar uma ferramenta dessa, integrada à IDE, à sua ideia de desenvolvimento, e saber colocar a inteligência artificial, o Gemini, para trabalhar para você, desenvolvendo funções, organizando código, eliminando falhas de segurança, isso coloca um passo à frente, né? Então, ao meu ver, o Code Assist ajuda tanto o júnior que precisa resolver, às vezes instalar o projeto do zero para começar a desenvolver, e quantas vezes internamente a gente precisou de um sênior ajudando ali, um júnior, a configurar o projeto, a estruturar isso, o Code Assist pode ajudar, e a gente está falando aí do início da era, então o que vem pela frente me deixa ainda mais empolgado, né, das novas versões no futuro do Code Assist. Então, o que eu enxergo é que vão se destacar os devs que conseguirem dominar, né, a ferramenta, aumentar a sua produtividade na entrega, qualidade, né, na escrita de código, obter insights como melhorar o que já foi feito, né, e melhorar a segurança. Então, é muita novidade que você que é dev e está começando agora, você está tendo privilégios da gente que começou lá atrás, né, e ali sofria com pesquisa no Google, com Stack Overflow. Agora o Gemini vai poder ajudar vocês aí de uma maneira muito mais simples e te levar passos à frente aí na carreira. Ô Carol, se eu puder complementar sobre a questão do Code Assist, falando agora como CTO de uma startup, né? Eu acho que é legal dizer que existe um desafio aí agora, falando em competitividade, crescimento, mercado, das lideranças de tecnologia nas empresas conseguirem absorver esses benefícios que a inteligência artificial, que o Gemini oferece. E aí a gente está falando de um desafio de aumentar a produtividade do negócio, da empresa, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? É você conseguir estruturar uma esteira de desenvolvimento usando inteligência artificial. Desde o momento em que um caso de uso, uma ideia é inserida em um portal, né? E isso cai na esteira cai no backlog, você poder pedir auxílio do Gemini para escrever, treinar ali o Gemini para escrever histórias, casos de uso, até o momento em que isso vai ser codado e aí com o apoio do Code Assist, e até o momento em que você vai passar por análise de testes unitários, análise de qualidade de código. Então, o que eu quero dizer com isso é, as lideranças de tecnologia, elas também podem voltar a sua gestão para como desenvolver a equipe para ser mais produtiva usando o IA em todos os elos de produção do software, né? Então, as empresas que conseguirem tirar um pouquinho a mão na massa ali, as lideranças, tirar um pouco a mão na massa para o time ir trabalhando ainda com o que tem e introduzindo essas tecnologias de forma que otimize a produtividade, com certeza vão estar assim, muitos, muitos passos à frente das outras empresas. E isso significa dinheiro, desempenho, resultado para as startups aí, e crescimento, né?
Isso aí, Gabriel, show demais. Bom, e também foi anunciado no Next que o Gemini vai passar a ser aplicado no BigQuery, Looker e em bases de dados. Eu tô super em casa com esse papo e quero saber o que o dev que trabalha com essas ferramentas ganha com essa novidade. E aí, Lu, o que você me diz?
Eu acho que foram alguns dos lançamentos mais legais, Luana, porque a gente já tem esse esforço e eu sei que você já está bastante tempo aí nessa jornada de ajudar a galera a conhecer e aprender um pouco mais sobre o BigQuery, sobre dados e analytics dentro da Google Cloud. Mas o que a gente, o movimento que a gente começou agora nesse Next foi de trazer o Gemini para perto das pessoas que trabalham com dados ou que estão no mundo, vamos falar assim de uma forma mais abstrada, no mundo SQL. O que, que isso significa? Agora, por exemplo, dentro do BigQuery, você consegue conectar as suas queries em SQL com o Gemini para linguagem, com o Gemini para gerar embeds de informação, para fazer buscas mais avançadas, fazer matching de informação e tudo mais. Além disso, tem algo que, para mim, pelo menos, que não sou uma pessoa de dados, não sou uma pessoa de analytics, eu achei super interessante. Aí, se você puder nos explicar um pouquinho, devolvendo a bola para você, Luana, é a ideia do Data Canvas, onde você tem uma interface diferente de interação com seus dados, onde você pode fazer perguntas ou tentar pensar em questionamentos em cima dos seus dados, em cima da sua estrutura, suas tabelas, as colunas das suas tabelas. E, por exemplo, um exemplo que a gente deu no lançamento disso no Next foi um dataset que a gente usa bastante para estudo e para exemplos, que é um dataset de corridas de usos de bicicletas de empréstimo de Nova York, que é o famoso Bike Trips. E lá, navegando nos dados desse dataset, dessa tabela, você pode, por exemplo, fazer a pergunta de quais foram os horários onde houve o maior uso de bicicleta no mês de março. E o que o Gemini vai fazer para vocês dentro dessa interface de Data Canvas é gerar a query que faça essa busca em cima dos seus dados. Ou seja, para mim, que não sou uma pessoa especialista em analytics como a Luana e como os colegas e as colegas aqui de Data Analytics de Google Cloud, para mim está sendo sensacional, porque agora eu posso incomodar menos a Luana perguntando: Luana, me ajuda, como é que eu faço essa busca aqui? E o Gemini consegue me ajudar um pouquinho também. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais legais, mas, putz, veio também para o mundo do Looker. Agora você ainda tá no que a gente chama de período de preview, ou seja, não é algo que está 100% em produção, 100% pronto para usar em produção, mas você tem uma interface conversacional com o Looker agora também, baseada no Gemini, e você pode fazer suas perguntas, você pode compor os seus dashboards, os seus gráficos, usando o Gemini como acelerador. Ou seja, se a gente parar para lembrar o que a gente acabou de conversar sobre como ajuda desenvolvedores, não vai substituir o desenvolvedor, mas vai acelerar o processo, acelerar a experimentação. É a mesma ideia para quem é analista de dados, quem é analista de BI, quem é cientista de dados. Não precisa substituir todo o seu trabalho, porque o coração, o valor do trabalho está nas ideias que você aplica, na estratégia que você tem, mas o Gemini vai ajudar você a acelerar esse processo. Ou seja, eu quero treinar um modelo de machine learning, mas eu não manjo tanto de SQL. O Gemini pode me ajudar a fazer as queries que eu preciso para filtrar os dados que eu quero e acelerar o meu processo todo, ao invés de eu ficar enchendo o saco da Luana, por exemplo. Certo, Luana?
É isso aí, Lu. E o legal é que, por exemplo, você comentou do Looker, né? O legal é que saiu a novidade para todos os sabores de Looker, né? Então tem para Looker Studio, família Looker Studio, família Looker Platform, Looker Original. O legal disso tudo é você poder trazer pessoas que, igual você comentou, né, que não são nativas de dados, mas para perto desses dados e poder trabalhar com eles. Então é você poder gerar novos gráficos, gerar novas visões, integrações de forma mais simples com o ecossistema do nosso workspace. Então tem bastante novidade. Acho que vocês viram lá melhor do que eu aí, que tava por aqui, mas vocês viram por lá, tipo, a galera já tá bem animada com as novidades, já tem muita gente querendo testar. Como você comentou, né, tem muita coisa que tá em private preview, então ainda não pode ser, né, disponibilizado para todo mundo, tá tendo os últimos testes, os últimos ajustes finos. E você, Gabriel, o que você achou?
Eu fiquei impressionado no poder que o Gemini entrega no BigQuery, falando de Data Warehouse, Data Lake, né? Então, achei incrível você poder, através de uma SQL, de uma query no BigQuery, pedir para ele, para o Gemini, analisar linha a linha e extrair metadados de dados não estruturados. Então, você imagina um bucket lá cheio de imagens, cheio de fotos, de produtos, por exemplo. Nós que atuamos aí na área de produtos, bens de consumo e tudo mais, você poder produzir uma série de metadados usando uma query no BigQuery, analisando foto por foto, imagem por imagem, gerando metadados, descrição do que a imagem tem. A gente consegue ter uma dimensão aí, imaginar o que vem pela frente frente falando a nível de data warehouse, né? Data warehouse. Então, eu achei incrível você poder transformar dados não estruturados em dados estruturados através da inteligência artificial do Gemini. Então, eu acho que isso vai elevar muito o poder de análise das empresas e impactar demais no mercado, falando aí para empresas que são baseadas em dados. Agora, empresas AI-driven, né? Que falam agora, as empresas que estão buscando ser 100% baseada em IA, vão poder elevar muito o potencial de análise de dados, transformação, né? ETL com IA, quem um dia imaginou poder fazer isso? Então, eu fiquei maravilhado e ansioso pelo que vem pela frente aí e começar a aplicar isso aqui dentro da empresa.
Eu acho, Luana, que isso, até pra gente não se alongar muito, a gente falou só no mundo de data analytics, né? Se a gente olhar pro lado de data management ou de databases tradicionais, a gente tem o que a gente chama agora de Gemini Databases, né? Que é basicamente um conjunto de funcionalidades que vão ajudar vocês que estão planejando ou estão implementando bancos de dados dentro da Google Cloud a fazer desde criação de queries, como eu dei o exemplo no BigQuery, como a gente falou de criação de código no Gemini Code Assist, mas também vai fazer alguns gerenciamentos dinâmicos para vocês, como análise de query, como análise de alocação de dados, ou seja, tanto no mundo de dados para o lado analítico, quanto para o mundo mais tradicional, se a gente está falando de ambiente online, ambiente OLTP e tal, a gente tem um monte de coisa legal sendo disponibilizado agora, algumas em preview, algumas prontas para usar, mas eu acredito que o horizonte aí é bem promissor, né?
Só fazer um complemento, mais uma vez eu falo para você que é dev e está ouvindo esse podcast, cientista de dados, analista, arquiteto, quer se destacar na carreira, quer dar um passo a mais na carreira, estuda esses caras, o BigQuery um pouco mais a fundo, né, ali usando o Spark, etc., para processar dados com muita velocidade. Agora com a inteligência artificial, com o Gemini, começa a estudar esses casos, fazer POCs aí nos seus momentos de estudo e começa a levar isso para dentro da tua empresa, sabe? Faz algumas POCs com alguns dados que você tem disponível ali no teu ambiente de teste e começa a trazer isso para o seu time, mostrar que isso gera valor. Com certeza, isso vai somar muito no dia a dia aí do negócio, da empresa que você atua, né? Ou do seu próprio negócio, e com certeza você vai se destacar e dar passos aí importantíssimos na sua carreira.
Isso aí. E temos ainda o Gemini 1.5 Pro no Vertex AI, né? Quer dizer que os usuários do Vertex AI vão ter acesso a informações atualizadas de alta qualidade que vão melhorar a precisão das respostas do modelo? É isso mesmo, Lu?
Sua explicação foi chique demais. É isso aí, Luana. A ideia que a gente tem dentro da área de pesquisa do Google é que a gente siga evoluindo tanto as pesquisas quanto a capacidade dos modelos da família Gemini. E o Pro 1.5 é uma das primeiras evoluções que a gente teve que está disponível para todo mundo. Basicamente, a arquitetura do modelo, para quem é do mundo de IA, para dar uma ideia do que a gente fez, a gente mudou um pouco a arquitetura do modelo em si. Então, o Pro 1.5, a gente adota uma abordagem que a gente chama de Mixture of Experts, ou mistura de especialistas, que é uma arquitetura acadêmica de implementação de modelos de machine learning, onde você tem para a gente desenhar na cabeça como se fossem mini modelos dentro do mesmo modelo, e cada parte do modelo é especializada num tipo de informação, num tipo de dado. Isso simplifica o processamento, porque uma vez que o modelo recebe uma solicitação, ele não tem que processar essa informação em toda a complexidade de parâmetros que ele tem como um todo. Uma parte específica do modelo vai ser responsável por fazer esse processamento. O que que isso significa para quem está usando? Quem está usando não quer saber como é que está a arquitetura dentro do modelo, como a gente construiu, pensa mais na qualidade do que está sendo entregue. Então, o que que a gente fez com o Pro 1.5? A primeira coisa é que a gente está trabalhando com uma janela de contexto muito grande, ou em outras palavras, uma capacidade de processar bastante dados de uma vez só. Para dar um exemplo assim para a gente imaginar, vamos pensar na coleção de livros do Senhor dos Anéis. A gente pode pegar os PDFs dos livros, fazer a extração de texto que está lá dentro, pegar todo esse texto que vai dar um monte de coisa, assim, para quem não conhece a coleção, assim, são livros bem densos, cada livro tem mais de 1000 páginas, não tem muitas figurinhas para a gente se divertir, então tem muitas palavras. Se a gente juntar tudo isso, dos três livros, a gente consegue mandar numa única solicitação atualização para o modelo. Então isso já é uma grande vantagem, porque antes do Pro 1.5, uma dificuldade que a gente tem com os modelos de IA generativa é que é difícil a gente lidar com dados quando extrapolam a capacidade do modelo. Se a gente pensar que um modelo de IA generativa é, falando assim no nível de desenvolvedor em geral, para a gente interagir com o modelo de IA generativa, é como a gente fazer uma chamada de uma função. Quando a gente declara uma função tem um argumento. O argumento de chamada do modelo de IA generativa é o dado que a gente quer que ele trate. Esse dado pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um trecho de áudio ou pode ser texto. O desafio é quando você tem muito texto e você tem que quebrar em mais de uma chamada, em duas chamadas, em três chamadas, mas como é que você faz para conectar essas informações? Porque se eu mando em uma chamada o primeiro livro da saga do Senhor dos Anéis, depois da segunda chamada eu mando o segundo livro, na terceira chamada eu mando o terceiro livro, se na terceira chamada eu faço uma pergunta que a informação estava no primeiro livro, o modelo pode se perder um pouco porque não está dentro do mesmo contexto de conversa. Então, o que o Pro trouxe para a gente é essa capacidade da gente mandar mais informação, ou seja, seguindo no exemplo do Senhor dos Anéis, eu consigo mandar uma request com todos os livros de uma vez, e a pergunta que eu fizer, que esteja dentro do contexto, não importa de qual livro ou conectando informações entre os livros, o modelo vai conseguir buscar. Então, essa é uma das primeiras grandes vantagens, e junto com o Pro 1.5, a gente lançou em preview algo que, assim, eu particularmente acho sensacional, que é, existe um conceito dentro de IA generativa que a gente chama de ancoragem dos dados, que é basicamente aonde que o modelo vai buscar como fonte da verdade a resposta que ele vai gerar para você. Uma coisa legal que a gente lançou é que a gente consegue fazer essa ancoragem agora com o buscador do Google, com o Google Search. Ou seja, mesmo o modelo não sendo algo que tem conhecimento em tempo real, por definição, por conceito, o modelo de IA generativa, ele só tem informações até o momento que ele foi treinado. Então, se o último treinamento do Gemini Pro 1.5 foi em março, se eu perguntar alguma coisa que aconteceu em abril ou em maio, ele não vai ter essa informação dentro do conhecimento dele. Então, o que a gente faz nesse cenário? Ou a gente usa dados nossos, dados externos, ou o meu data lake, a minha base de dados, o meu drive, alguma coisa assim, ou agora a gente pode plugar com Google Search. Então, eu quero pesquisar sobre uma notícia, eu quero buscar sobre alguma informação mais recente, eu consigo agora, com a ajuda do Google Search, botando o Google Search para trabalhar junto com o Gemini, ter informações mais atualizadas. Então, putz, eu tô bem empolgado com tudo que a gente pode construir com o que está disponível, Luana.
Show, Lu. E você, Gabriel?
O que eu acho, além da capacidade computacional do 1.5, né, de respostas, de entender o que a gente precisa buscar e transformar e criar com a inteligência artificial, dois pontos me chamam a atenção, né? A questão da quantidade de tokens, que foi uma barreira eliminada no processo de criação que a gente tinha, né? Antes de 1 milhão de tokens, a gente, se não me engano, tinha até 32 mil tokens para fazer uma aquisição nos modelos anteriores. Então, a gente tinha ali uma limitação na hora de pensar num fluxo conversacional, num fluxo de exploração do que a tecnologia nos oferecia, e agora a gente não tem mais essa barreira, né? Então, a gente tem muito mais poder de processamento e de criação de produto. Então, esse é um ponto, ao meu ver, que muito diferencial, é um ponto incrível para a gente construir soluções, e essa questão de estar conectado com o maior buscador do mundo, né? Você ter em tempo real informações, você poder conciliar no mercado hoje em dia a informação em tempo real, você trabalhar com dados e informações em tempo real para criar soluções, para responder a perguntas, né, de negócio, isso para mim é indispensável. Você ter esse real time, tanto das informações do mundo lá fora, quanto do que já foi treinado, né? Então, a gente está num cenário ali de produtos de bens de consumo, de prever vendas, forecast, e saber tendência. Imagina eu poder prever um forecast de vendas de uma categoria e conseguir conciliar isso com informações externas do buscador do Google, de tendências que podem acontecer, de feiras, eventos, enfim, sazonalidades de coisas não previstas que o buscador do Google pode me ajudar, além do que está sendo perguntado. Então, isso me deixa muito empolgado, e a gente está construindo coisas muito legais aqui na SalesRun, usando esses benefícios que o Gemini 1.5 está nos proporcionando.
Pessoal, a gente está falando muito das novidades em relação à IA generativa. E esse foi o tema do painel de um dos nossos convidados. E foi o tema do painel do Gabriel, não é não? E, Gabriel, o que mais chamou a sua atenção em relação a esse tema de IA generativa que foi apresentado no evento? E qual a sua expectativa para o uso de IA generativa daqui para frente?
Bom, das coisas que mais me chamaram a atenção, acho que o principal foi de notar o quanto o Google Cloud está disposto a ajudar as empresas a transformar ideias, transformar desejos das empresas em realidade, né? Transformar sonhos de negócio em realidade usando IA generativa. Então, eu vejo que ainda existe uma dificuldade de compreensão do que é a caixa preta, entre aspas, da inteligência artificial, que não é. A partir do momento que você começa a se aprofundar, entender como a IA funciona, o Luciano nos ajudou bastante aí a destravar o entendimento de como funciona a IA, como poder implementar isso dentro da empresa. Eu fiquei muito impressionado de o quanto o Google Cloud está disposto a habilitar as empresas a implementar o Gemini e a generativa dentro do negócio e transformar isso em produto. Então, a gente tinha ali vários painéis focados em IA generativa, muitos especialistas falando, muitos clientes, parceiros falando sobre como estão utilizando, como pretendem utilizar, né, quais foram os impactos, seja em, às vezes, uma área, uma POC interna na empresa que já vem causando resultados ali expressivos, sejam empresas que já vem construindo produtos com a IA generativa, com o Gemini. Nós, particularmente, levamos para o painel como a gente está levando a IA generativa para o mercado na exploração de dados, de predição de vendas, né, usando treinamento de modelos de dados com algoritmos do BigQuery ML e juntamente com os nossos algoritmos e conectando isso ao poder da IA generativa para habilitar os usuários, os usuários das empresas, né, os executivos, os key accounts, a conversar com seus dados, a dar voz. A gente está dando voz aos dados, seja a dados históricos, a modelos de dados preditivos, usando a IA generativa. E isso habilita as empresas a enxergar oportunidades que até então eles não conseguiriam enxergar a olho nu, né? Explorando isso com dados de um ERP, às vezes no BI. Você pode pedir para a IA fazer uma análise e extrair insights de negócio valiosíssimos que até então não era possível ser de serviço pelas empresas. Então, eu achei que foi muito legal o quão a gente tem ali de potencial com IA generativa, quantas empresas estavam interessadas nesse tema. Então, foi muito legal participar disso.
Pessoal, eu queria passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, mas para a gente encerrar, quero que cada um de vocês nos conte quais os lançamentos e novidades que mais chamaram a atenção de vocês e que vocês acham que vai trazer mais benefícios para os desenvolvedores que trabalham com soluções em nuvem.
Putz, difícil falar uma, assim, para seguir a sua pergunta, eu acho que uma das coisas que a gente lançou foi o próprio Gemini Pro 1.5, porque além da questão de ser mais eficiente nas respostas e o maior contexto, a gente permite agora que as pessoas trabalhem com um pouco de áudio, então isso vai ajudar alguns cenários a evoluir, alguns cenários, por exemplo, transcrição de call center, ou automação de função de acessibilidade. Então acho que dá para fazer um monte de coisa legal, mas o que eu acho mais legal do movimento que a gente fez de lançamento no Next é a integração que a gente está fazendo na conexão entre os serviços. Ou seja, o Gemini está presente em todas as camadas, né? Está na infraestrutura, está nos bancos de dados e analytics, mas se a gente olhar só para o lado de quem desenvolve com IA, dentro da Vertex AI, dentro da plataforma de desenvolvimento de IA da Google Cloud, a gente tem o Gemini Pro, o Gemini Pro Vision, e tem as novas ferramentas ou a disponibilização para todo mundo das ferramentas que são aceleradas pelo Gemini, como por exemplo o Agent Builder, que a gente acabou não tendo muito tempo para a gente fluir aqui, mas é basicamente essa facilitação, ou até usando uma palavra que eu não gosto muito de usar porque soa muito vendas, mas essa democratização da IA, onde você não precisa ser um desenvolvedor especialista, um especialista machine learning para, por exemplo, criar um chatbot que vai usar os seus documentos como referência. Então, vamos imaginar que a gente trabalha, sei lá, numa montadora de carros. Eu sou um usuário de negócio, eu quero fazer um experimento e eu quero ajudar os clientes, cada um com o seu modelo de carro, com a sua especialização de especificação de configuração, mas eu não tenho tanto conhecimento de IA assim para fazer uma coisa do zero. O que, que o Agent Builder pode me ajudar? Eu posso juntar todos os manuais de carro disponíveis no mercado que podem ter pessoas usando, coloco isso tudo dentro de uma área de armazenamento, tudo dentro de um bucket, e usando o Agent Builder eu posso construir um chatbot que vai ler essas informações, aprender essas informações, e na hora que eu quiser perguntar, eu como um usuário do carro, não necessariamente uma pessoa de TI, eu não tenho que saber como que o chatbot espera que eu faça uma pergunta. Então eu posso perguntar, putz, acendeu uma luzinha vermelha com no formato tal, ou uma luzinha laranja que parece uma bateria de carro. O que, que isso significa? O Gemini nos bastidores vai entender o contexto da minha pergunta, vai entender, seja pelo meu cadastro, ou por eu falar especificamente, olha, eu tenho um carro do modelo tal, ano tal, ele vai juntar essas duas informações, vai fazer essa busca nessa base de manual que eu fiz e vai entregar a resposta que o meu usuário precisa. Ou seja, eu acho que a gente está conseguindo ajudar as pessoas a ter uma experimentação mais rápida usando o nosso conjunto de ferramentas de IA, Carol.
Nossa, realmente, essa funcionalidade é uma que, assim, já me adiantando, uma das que eu mais gostei também. Eu tenho praticado bastante, utilizado bastante, até para desenvolver chatbots internos para ajudar a gente a disseminar conhecimento e conteúdo também. Então, assim, eu vejo que não tem aplicações somente para clientes externos ao seu negócio, mas também os clientes da sua empresa, os clientes internos. Até para responder, imagina a quantidade de perguntas que o Luciano não deve receber todo dia. Então, já fica uma ideia aí, viu, Luciano? Mas eu também concordo e foi fantástico. Já me adiantei, assim, uma das novidades que eu mais gostei. E você, Gabriel, qual foi a sua novidade favorita?
Olha, difícil também escolher dentro de tantas novidades, né, lançadas no evento, mas além do Gemini 1.5, realmente que elevou o nível aí, subiu a régua da questão de inteligência artificial, né, do mundo de inteligência artificial, eu acredito que o Code Assist pode mudar o mercado no quesito produtividade. Por que eu quero dizer isso? Porque os devs podem aí realmente elevar o seu poder de produtividade, de senioridade, né, ali no dia a dia. Eu acredito que tendo um apoio do Code Assist, do momento do desenvolvimento do código, análise de código, revisão de código, isso falando a nível de dentro de uma startup pequena, uma startup com poucos devs, que às vezes precisa de mais braço ali para crescer, o Code Assist pode ajudar muito nessa diminuição de refação, aumentar níveis de segurança, e aí a gente está impactando toda a esteira de desenvolvimento, além do crescimento profissional de cada dev que está utilizando a ferramenta, né? Então, eu acredito que isso pode ajudar muito. Você deve pesquise sobre isso, teste, instale aí, enfim, leve isso para dentro da empresa, para que vocês tenham essa solução no dia a dia, essa extensão aí no seu VS Code, na sua IDE, para que vocês possam aí aumentar a produtividade, entregar códigos muito melhores, e enfim, para mim foi o Code Assist.
E Luana, e a sua novidade favorita, hein?
O meu caso, vou voltar aqui para minha ferramenta preferida, né? Então, ali nas novidades do Looker, eu acho que uma das principais novidades, eu acho que vem para revolucionar o mercado em relação ao Looker Enterprise, que é o que a gente chama de Looker Core, Looker Platform, é o LookML Assistant. Então, é basicamente como vocês comentaram, funciona para os desenvolvedores, né, no geral, mas no nosso caso, no Looker, é você conseguir ter ali, literalmente, um assistente para te ajudar a escrever ali na linguagem do LookML. Então, hoje a gente tem muitos clientes que começam ali com o Looker e vão só com a documentação, né, na base do LookML, na documentação, né, porque a camada semântica é a chave, né, da ferramenta. Então, se a gente tem a camada semântica bem desenvolvida, com as melhores práticas, e a possibilidade do assistant é que a gente vai ter literalmente alguém ali, além da documentação, para ser, putz, como é que eu faço a dimensão X? Como é que eu faço X cálculo? E aí você pode ali próprio, na camada mesmo de desenvolvimento da sua view, do seu model, você consegue fazer ali a pergunta e tem o código gerado para você começar a trabalhar. Então, cara, isso eu acho que vem para revolucionar todo o nosso ecossistema em relação a Look e também as ferramentas de Business Intelligence.
Luciano, Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Devs na Sala, compartilhando um pouquinho da experiência de vocês no Next e das visões de que vocês tiveram sobre todos esses lançamentos de novidade. Luciano, é uma honra ter você aqui com a gente, esse projeto também é seu, então tô muito feliz de receber você aqui hoje, e Gabriel também, então muito obrigada de coração.
É uma honra poder falar aqui com vocês, tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que a gente viveu lá, tô muito feliz e um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo aí.
É isso aí, Gabriel. Faço minhas palavras do Gabriel, obrigado pela gentileza do convite, é um prazer participar com vocês nesse projeto que tá nos nossos coraçõezinhos aí. Valeu Luana, valeu Carol, e tamo junto. Quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida ainda, participa do Google Cloud Innovators, o programa de comunidade de Google Cloud, para trocar uma ideia com a comunidade, trocar uma ideia com a gente, ou procura a gente no LinkedIn, no Instagram, em alguma rede social, vamos trocar figurinha e tamo junto.
Bom, e o Devs na Sala vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de você que está nos ouvindo. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail pra gente no googlecloudcast@google.com e já aproveita para seguir a playlist do Google Cloudcast para não perder nenhum episódio, hein? Até a próxima!